Mais uma vez, nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra, que é lâmpada para iluminar os nossos pés, uma luz para iluminar o nosso caminho, está aberta diante de nós. E nós clamamos a Ti que o Teu Santo e Bom Espírito nos ilumine, que ela, ao ser exposta, traga as respostas aos nossos questionamentos, traga palavras de ânimo, de conforto, de paz e de advertência e orientação, se necessário. Nós te pedimos, ó Pai, que teu Santo Espírito nos ilumine. Nós te imploramos, nós queremos e precisamos ouvir a sua voz. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém.
A voz da esperança.
5:06, hora de Brasília, a gente começa mais um estudo aqui no Hora de Orar, dessa vez Primeira Carta de João, capítulo 5, quinto capítulo dessa carta, em que João, o discípulo amado, conta ali. A gente falou ali, professor, no último programa, inclusive, sobre Deus, o fato dele ser amor, nosso amor por ele se refletir também no nosso comportamento com o outro. E hoje a gente vem falando sobre os mandamentos de Deus, professor.
Exatamente. E é uma característica interessante essa expressão que nós vamos mencionar agora, porque ela é o contrário do que normalmente as pessoas pensam e acreditam. O verso primeiro diz: todo aquele que crê que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias inspirado, esperado, toda pessoa que crê que Jesus é o Cristo, esse nasceu de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Então, quem ama a Deus, João está falando, tem que amar a Cristo, aquele que veio de Deus. Uhum. E quem aceita que Jesus é o Cristo, esse também chegou à conclusão verdadeira de que Jesus é o Filho de Deus, é aquele que veio a este mundo tão esperado por todos. Aqueles que viviam antes do nascimento de Cristo aguardavam o Messias, e ele veio. Hoje nós sabemos que o Messias veio, mas eles naquele tempo, veja, eles tinham o Messias no meio deles, estiveram ali por 3 anos e meio. João, quando está falando aqui, ele está com perto aí de seus 80 anos, então já fazia aí perto de uns 70 anos que Cristo havia... Cristo foi no ano... É isso mesmo. Aí uns 70, 20... Por perto aí de uns 60, 70 anos. E ele tá dando... Ele é o último dos apóstolos com vida. Ele está falando: não, Cristo Jesus já veio. O Messias já veio, já passou entre nós. E ele prometeu e ele vai voltar. E ele está falando também: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Parece que ele se torna até meio repetitivo quando ele fala que a maneira de demonstrarmos nosso amor para com Deus é amarmos ao nosso semelhante. E ao amarmos o nosso semelhante, nós estaremos o quê? Obedecendo os mandamentos. E aí vem uma declaração que é aquela que eu mencionei: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são pesados. Olha que declaração bacana, né?
Amor deixa tudo mais leve, não é?
Exatamente, Rose, você pegou aí pelo prisma correto. Quando a gente ama, a gente demonstra esse amor, e aquilo não é penoso, aquilo não é um sacrifício, né? Se você tiver aqui para casa da namorada a pé, você vai com alegria, verdade, e sorrindo e volta, né? Ah, tô sem dinheiro agora para ir.
Quantos pais trabalham até mais tarde para possibilitar um estudo
Exatamente.
Para o filho, não é?
O sacrifício de uma mãe que passa a noite acordada, né? Então, quando aparece o amor, o sacrifício não é analisado sobre o aspecto da dor, sobre o aspecto daquilo que é difícil, mas sobre o aspecto do amor. Então fica mais leve. Então você entendeu, querido ouvinte, marque aí na sua Bíblia, assim como está marcado aqui em minha Bíblia, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, não são pesados. não é um sacrifício que você vai fazer. Por quê? Porque você fará por amor, certo? E aqui continua: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A Bíblia diz, e Paulo cita o Antigo Testamento, de que o justo viverá pela fé. E a fé aqui é mencionada, certo? Que é ela que vai nos proporcionar a vitória. Tem um hino no Hinário Adventista, e um hino que eu creio que você que é evangélico também conhece, que fala: fé é a vitória. O que possibilita a vitória é a fé. E a Bíblia diz que em Cristo nós já somos mais que vencedores, ou seja, a vitória já está garantida. É só você permanecer ao lado de Cristo, porque Cristo já é vencedor. Ele não será um vencedor, ele já é o vencedor. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado e ele é o vencedor. E se você estiver ao lado de Cristo, você também já é um vencedor. E a fé é que possibilita a vitória. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Cristo o Filho de Deus? Então, quem acredita em Cristo como Filho de Deus, ele já é o vencedor. Ele vai vencer, basta permanecer ao lado de Cristo. Há algo aqui que João está também batendo constantemente, é o fato de afirmar que Jesus é Filho de Deus. Lembrando que João estava falando para um grupo de pessoas que estavam questionando se de Cristo era de fato o Filho de Deus. Por quê? Porque alguns diziam: se ele era o Filho de Deus, por que ele foi embora? Por que ele nos abandonou? Por que ele já não ficou aqui? Por que ele já não estabeleceu o reino? Porque esta era a visão que eles tinham, que o libertador viria para libertá-los. E ele veio, passou por aqui, mas por que que ele está demorando? E veja que Jesus estava demorando, no caso deles, apenas 60, 70 anos. E quer que eu te diga, querido ouvinte, por que que Jesus não veio? Por amor a você e por amor a mim. Em seus sonhos, em seus projetos, em seus pensamentos, o Senhor Jesus pensava em mim e pensava em você. Na oração que ele faz no livro de João, é relatado no capítulo 17, ele fala: Pai, eu vou para ti, mas eles vão ficar aqui. E eu peço que o Senhor possa guardá-los e protegê-los. E eu peço não somente por estes, mas por aqueles que haverão de crer em mim. Ou seja, lá no futuro Jesus enxergava você e enxergava a mim. Assim como uma pessoa que se casa, e só mediante o casamento foi que ele pôde gerar outros, pôde trazer à existência os seus filhos, Jesus também precisava dar tempo para que outras gerações viessem e nós passássemos e chegássemos até o nosso tempo. Eu acabei de ter a notícia, ou melhor, de ter aí a minha netinha, e eu fico maravilhado. Como é que a gente hoje não consegue imaginar sem aquela menina, né? A filha do meu filho e da minha norinha. Então veja, e hoje eu conversava com um pai também, aqui na Novo Tempo, um jovem pai, que acabou de ter uma criança, e ele está ali abobalhado com o celular, mostrando a foto de seu filhinho para todo mundo. Então a razão é bem essa: o Senhor queria que eu e você viéssemos à existência, que nós pudéssemos desfrutar de coisas maravilhosas, não apenas aqui neste mundo, existem coisas boas aqui, mas de um futuro esplendoroso por todo sempre, que é aquilo que o Senhor está preparando para nós.
E Rose, tem três elementos aqui citados no verso 7, não é verdade?
É verdade, eu estava lendo aqui, Ale, nós pensamos a mesma coisa. O verso 7 traz um enigma, explica isso pra gente. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Explica isso pra gente. Quem
este
são
aí? Este verso, ele tem a resposta para esta questão da divindade. Quando fala que três testificam no céu: o Pai, Deus Pai, a Palavra, que é Deus Filho, o Verbo, ou a Palavra, e o Espírito Santo, E estes três são um. Um no propósito, um no desejo, um na vontade, um na bondade, na misericórdia. Então, a unidade da divindade é tão plena e absoluta a ponto de o Senhor ter dito lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, diz: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um só e não há outro além dele. Então, a família celestial, composta de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é uma família, certo? Assim como eu, minha esposa e meus filhos somos uma família. Então, em razão disso, podemos afirmar que a divindade é uma só. Não há outros deuses além de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só há esta família única. Então, por esta razão, nós não usamos a expressão para deuses. Nós não adoramos a deuses. Nós adoramos ao nosso Senhor Deus, ao seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz, e cremos na intercessão, na capacitação dos dons, na obra redentora, no sentido de completar a obra que ele começou, do Espírito Santo. E esse texto aqui deixa isso claro, que o testemunho no céu é dado por Deus Pai, é dado por Deus Filho e é dado por Deus Espírito Santo.
Agora, professor, aí me vem uma pergunta. Essa palavra testemunha, em que sentido testemunho, né? A gente tem, por exemplo, Apocalipse 19:10, que diz que aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus, né? Tem essa palavra testemunho, tem um significado muito grande, principalmente nesse capítulo de João, né?
O testemunho é, você só pode ser testemunha daquilo que você ouviu, daquilo que você viu, daquilo que você presenciou. Então, o testemunho de Deus Pai, o testemunho de Deus Filho, o testemunho de Deus Espírito, ou seja, aquilo que eles revelam para nós é a plena realidade de como acontece, de como ocorreram os fatos. Então, o testemunho, ou seja, a declaração, a evidência, a prova de como será o céu, foi dada nada mais, nada menos por quem veio do céu, no caso Jesus. É dado por aquele que criou o céu, é dado por aquele que habita no céu, no caso de Deus Pai, e é dado por aquele que consegue nos capacitar a entender como é o céu, no caso o Espírito Santo. Então, o testemunho é dado nesse sentido, ou seja, as informações são verdadeiras. É por isso que o texto aqui fala a esse respeito, né? Quando diz que eles dão testemunho no sentido de revelar para nós aquilo que de fato é. Então, não há outros deuses além do Senhor Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não há outros a quem nós devemos servir. O testemunho deles é único, verdadeiro. Não há Deus além do nosso Deus.
E na Terra também? A Terra também conta com um testemunho especial ali, professor?
Aqui é mencionado algo interessante. E os que tão testificam testemunho aqui na Terra, o Espírito, veja que o Espírito, ele veio para representar a Cristo, porque Cristo voltou para o céu. E Jesus disse: eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo, ele estará convosco. Jesus nasceu da água quando ele se batizou, e ele também passou pela morte, e morte na cruz, ou seja, ele derramou o seu sangue. Então, o testemunho aqui na Terra é dado no sentido do Espírito Santo, para que nós compreendamos que o Jesus Cristo se tornou o Cristo, o Messias, por ocasião do seu batismo, e também ele selou o plano da redenção. O ministério de Jesus começa com o seu batismo, ele tinha 30 anos, e encerra com 33 anos e meio, ou seja, 3 anos e meio depois, na cruz. Esse foi o período, 3 anos e meio, do ministério de Cristo Jesus, da obra de Cristo Jesus. Nenhum ser, nenhuma pessoa neste mundo, podemos dizer no universo, conseguiu influenciar tanto e realizar tanto em 3 anos e meio. ou seja, num período relativamente pequeno. Existem pessoas que desenvolvem aí uma vida, né, fazendo bem, 60, 70 anos, uma vida de atividades. Mas Jesus, num período relativamente curto, ele nunca se ausentou muito longe ali da sua cidade, nunca viajou mais de 300 quilômetros ali do lugar onde ele morava, que era Nazaré. Ele ia 150 quilômetros, estava em Jerusalém, andava ali pelas cidades vizinhas, ficou só restrito ali naquela região. Mas veja, hoje ele é conhecido em todo o mundo. Hoje mais de 1 bilhão de pessoas reconhecem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Bom seria se todos praticassem aquilo que ele ensinava, né? E essas pessoas estão aí testemunhando, testificando de que Jesus é o Messias tão esperado.
Ô Rose, e a gente tem também João falando sobre a vida eterna, né?
Pois é, você falou do significado da palavra testemunha, né, Alessandro? E João insiste nessa palavra no verso 11, ele diz: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Ô Ailton, então se a gente não aceita Jesus, fica numa situação complicada isso, né?
Exatamente. E esse texto aqui, ele traz nele uma resposta. A vida eterna é um presente de Deus para quem aceita a Jesus. Por isso que o verso 12 diz: aquele que tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida. Jesus, quando esteve aqui, ele disse em João capítulo 14, verso 6, que ele é o caminho, ou seja, não um caminho. Ele não é um caminho. Me desculpem os budistas, e Buda é um outro caminho, uma outra alternativa. E que Confúcio, me desculpe aí outras pessoas, que Maomé é outro caminho. Ele diz que ele é o caminho, ou seja, o único caminho. Ele não é uma opção para um grupo de pessoas e deixou outras entidades, outras pessoas, outros profetas, outros mestres para evangelizar outras nações. Ele não divide a sua glória com ninguém, porque ele é o caminho, ou seja, o único, um artigo definido. Ele é a verdade. A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Não há verdade parcial, não há nele verdade assim fracionada, ou seja, uma verdade dividida. Uma parte da verdade está em Cristo, outra parte está com outras pessoas, e quando você une, aí você vai ter a verdade plena. Não, Jesus é o caminho, a verdade, e ele é a vida. E esse texto deixou claro quando diz que só há vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, se nós estivermos em Cristo, nós teremos a vida eterna. Se nós nos desligarmos, se nós nos desconectarmos de Cristo, nós... por isso que Jesus disse a uma pessoa que quis segui-lo: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. São pessoas que andam, são pessoas que falam, são pessoas que cantam, são pessoas que pulam, são pessoas que se alimentam, são pessoas que se divertem, mas estão mortos. Por quê? Porque estão desconectados de Cristo. Eles estão existindo por um período, mas sem a esperança de vida eterna, porque vida eterna só tem quem tem a Cristo. Por isso o texto aqui é muito claro, verso 11 de 1 João 5: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta está no seu Filho. Olha que coisa incrível.
É interessante, professor, que você colocou ali uma questão, né? Tem vários líderes religiosos por aí e tudo mais, só que o único que deu a vida foi Jesus.
Sim, os sepulcros de todos esses que mencionei têm lá restos mortais. Você vai encontrar os restos mortais de Buda, você vai encontrar os restos mortais de Confúcio, você vai encontrar os restos mortais de Maomé, mas você não vai encontrar os restos mortais de Cristo. A sepultura de Cristo está vazia. E quando Maria Madalena chegou diante do sepulcro, ela ouviu a declaração de um anjo: por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Você não vai encontrá-lo aí. E ela depois viu a Jesus e se prostrou e o adorou. Então a sepultura de Jesus está vazia, porque nós adoramos a um Deus vivo. Ele deu, ele doou, ele se entregou. O único jeito de Jesus morrer seria ele assumindo a humanidade, e isso ele fez. É um mistério, né? As pessoas ficam analisando, mas onde estava Cristo no momento em que ele morreu na cruz, né? O fato é que Jesus disse, ele mesmo falou no livro de João: eu tenho poder para dar a minha vida e eu tenho poder para reaver a minha vida. Ninguém tem esse poder, só eu. Ou seja, ele doou a vida eterna e depois ele recebeu essa vida novamente. É um mistério para a nossa capacidade mental, mas pela fé nós entendemos que só havia um jeito do preço ser pago. Não, uma criatura não poderia cumprir esse papel. Tinha que ser a divindade. E ao assumir a forma humana, milagrosamente isso aconteceu. Deus, na cruz, morreu. Esta é a realidade. Para que nós pudéssemos ter vida eterna.
Professor,
aquele que tinha vida eterna doou a vida eterna para que nós pudéssemos ter vida eterna.
Professor, isso quando a gente fala como a gente tem contextualizado aqui todos esses símbolos, esses temas que a Bíblia aborda, a gente falando ali sobre testemunha, a gente está falando de um julgamento, no final das contas, que fala sobre o caráter de Deus, né? E essas testemunhas que são citadas aqui, elas testemunham do próprio caráter dele, né?
Sim, sim, isso mesmo. O caráter de Deus, ele é expresso de uma maneira muito clara na sua lei. A lei é a expressão do caráter de Deus. Caráter tem a ver com características que uma pessoa tem na sua, por exemplo, uma pessoa que é verdadeira, por isso nós falamos uma pessoa de bom caráter, uma pessoa que ela é honesta, uma pessoa que ela é responsável, uma pessoa. Então, o caráter de uma pessoa não depende das circunstâncias. O caráter de uma pessoa, porque se uma pessoa às vezes é honesto e às vezes ele é desonesto, a mancha dele, do seu caráter, se revelou ali, ou seja, o seu caráter está contaminado. Porém, Deus é amor, a sua lei é amor. Deus é eterno, a sua lei é eterna. Deus é justo, a sua lei é justa. Deus é bom, a sua lei é boa. Então, a lei de Deus, ela é o retrato do caráter de Deus. E quando nós falamos a esse respeito, devemos entender que Deus é amor e a sua lei também é revelada através do amor. Que Deus nos ajude para que nós possamos entender e aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E aí vai se cumprir este verso: a vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna.